Você está ouvindo Feijoada Completa.
Boa tarde para você, Feijoada Completa no seu rádio todas as sextas a partir das 2 da tarde. Eu estou na sua companhia e você na minha companhia. Né? Então, obrigado pela licença aí de entrar na sua casa, enfim, né? Bom, agora a gente volta a homenagear Ella Fitzgerald, falando aí do centenário da grande dama do jazz, né? Completou 100 anos de nascimento nesta semana. E a gente ouve o trompete do grande Louis Armstrong, né? Numa das parcerias que eles fizeram. Aliás, Louis Armstrong e Ella Fitzgerald fizeram algumas parcerias importantes. Uma delas é essa que a gente tá ouvindo ao fundo aí, Summertime. É uma das músicas aí mais bonitas que eu conheço. E primeiro o Louis Armstrong toca esse trompete incrível, fantástico, que poucos fizeram igual ele. E depois eles cantam juntos essa música lindíssima. Bom, no programa de hoje nós vamos tratar agora de um outro assunto importante, que é a questão da Operação Carne Fraca. Vamos só ouvir um pouquinho da Ella Fitzgerald aí, ó.
And the living is easy.
Como diz a minha esposa, costuma dizer, vai cantar desse jeito no som lá de casa. Realmente é muito linda a voz dela, né? Muito bem, vamos falar então sobre a Operação Carne Fraca. A Polícia Federal, né, a gente tem acompanhado aí já desde um mês e pouco atrás a questão da Operação Carne Fraca, que foi feita, né, com acusações envolvendo aí alguns frigoríficos e etc, né? E a população fica sempre com aquela coisa, né? Primeiro, uma discussão importante, que é a questão do impacto econômico, né, de uma operação como essa, que obviamente, né, a gente viu aí algumas suspensões de importação de carne brasileira em outros mercados, enfim. É, e também, óbvio, a população sempre fica com aquela preocupação: será que eu posso comprar carne? Será que eu não posso mais? Bom, é uma coisa que às vezes as pessoas ficam um tanto quanto assustadas, né, com esse tipo de acontecimento. Bom, então nós vamos saber um pouco sobre isso, né? Sobre que procedimentos a população pode adotar e, é claro, também saber um pouco sobre os impactos econômicos dessa operação para o país. Nossa primeira entrevistada é a professora Ana Maria Almeida, ela é professora da UPS, uma universidade aqui de Brasília, da área de medicina veterinária. A Ana Maria Almeida, ela é da matéria de higiene e inspeção de produtos de origem animal. Professora Ana Maria Almeida, prazer em tê-la no nosso programa. Boa tarde, tudo bem? Alô, professora? Bom, caiu a linha aí com a professora Ana Maria. A gente está nessa discussão, né, falando um pouco sobre os impactos econômicos. E uma das coisas é que as pessoas ficaram com muito temor é o seguinte: bom, o que eu posso ou o que eu não posso adquirir? Muitas vezes, por exemplo, a carne in natura, né? A carne in natura realmente é muito mais visível, quer dizer, as pessoas têm uma facilidade maior de identificar problemas, às vezes os embutidos, né, que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar os problemas. Então, diante de uma questão dessa, quer dizer, a população sempre fica com muitas dúvidas, né. Como, por exemplo, você pode identificar problemas, né, num produto que você está comprando? Existe algum aspecto especial que as pessoas devem olhar, devem analisar quando estão comprando carne, quando estão comprando esse tipo de produto, né? Enfim, né, são uma série aí de questões que as pessoas precisam avaliar muito bem quando estão fazendo esse tipo de compra. Então, é por isso que a gente está aí tentando colocar esse debate na mesa. Nós estamos aí com problemas no contato com a professora Ana Maria Almeida. Professora Ana Maria, que é da Universidade UPS, né? E, enfim, né, para a gente poder debater esse tema. Professora Ana Maria, a senhora me ouve bem?
Escuto. Boa tarde.
Boa tarde, tudo
boa
bem?
Boa tarde, professora.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, Edson Júnior. Boa tarde, ouvintes.
Professora, a questão, né, que a gente está levantando aqui, quer dizer, quando acontece uma operação policial que envolve a questão de alimentos, etc., as pessoas sempre ficam com muito receio. Como eu identifico, né? Como é que eu posso saber se a carne que eu estou comprando é de fato de uma boa origem, etc.? Primeiro, assim, que avaliação a senhora faz com relação à indústria alimentícia brasileira de modo geral, especialmente desses produtos de origem animal? E que tipo de prevenção que a população pode ter? Como ela pode identificar problemas numa mercadoria desse tipo?
Certo. Então, em relação ao mercado hoje em dia, né, brasileiro, especificamente falando de produtos de origem animal, a qualidade hoje ela é um pré-requisito para comercialização, né? E como o Brasil ele é um dos principais países que exportam produtos de origem animal, principalmente carne, então com certeza a carne brasileira tem sim qualidade, né? Então, toda essa operação eu acredito que foi importante, mas foi algo pontual, né, em relação a alguns desvios de conduta. Em relação a aspectos que o consumidor pode avaliar durante a compra da carne, por exemplo, o primeiro aspecto é sempre buscar pelo selo do serviço de inspeção. Então, toda carne que é devidamente inspecionada, ela tem o selo do serviço de inspeção, seja ele inspeção federal, inspeção municipal, estadual ou distrital, que é o caso do Distrito Federal, né?
Perfeito.
Então, é o primeiro quesito que o consumidor tem que buscar. Além disso, existem vários outros aspectos relacionados à qualidade, como pH, capacidade de retenção de água, maciez, suculência, cor. Só que alguns desses aspectos o consumidor não consegue avaliar visualmente, né?
Uhum.
Então, dentre vários aspectos, com certeza a cor é um aspecto que o consumidor consegue realmente avaliar, né? Então, é um dos principais. Ele também busca por maciez, então ele busca determinados cortes, né? E um fator que a maioria dos consumidores não se atém é a capacidade de retenção de água, que dá para a gente avaliar durante a compra, né? Durante a avaliação, né? Então, essa capacidade de retenção de água é quando a gente vai comprar um corte de carne e ele tem bastante suco cárneo. O que seria esse suco cárneo? É aquele líquido vermelho, né? Avermelhado, que fica ali junto com o pacote da carne. Então, essas carnes elas não são desejáveis, porque quanto menor essa capacidade de retenção de água da carne, mais seca ela vai ser após o cozimento, né? Então, sempre buscar por aqueles pacotes que tenham menor quantidade desse líquido, né? Que é o famoso suco carne.
Uhum.
Então, a cor, se a gente for tratar de falar da espécie bovina, a espécie bovina, a cor desejável é um vermelho cereja, né? A carne suína já é uma coloração mais rosada e a da carne de aves uma coloração mais esbranquiçada. Então, tudo varia bastante conforme a espécie. Outro fator importante também que o consumidor pode se atentar é em relação à embalagem, né? Então, hoje em dia é muito comercializado as carnes embaladas a vácuo.
Uhum.
Então, às vezes, durante a manipulação mesmo do consumidor, de pegar da gôndola do supermercado aquela carne embalagem a vácuo e desistir da compra e deixar em algum local que tenha uma superfície cortante, pode ter a ruptura dessa embalagem e a embalagem começa a ter a presença de ar dentro, né?
Uhum.
Então, se é uma embalagem a vácuo, não pode ter nenhum tipo de bolha de ar dentro. Então, sempre quando o consumidor vai avaliar, vai comprar uma carne embalagem a vácuo, se atentar para esse pequeno detalhe, mas que é de suma importância. Por que que a gente embala a carne a vácuo? Porque ela dura muito mais, então tem uma vida de prateleira bem maior. Exatamente porque a gente restringe os micro-organismos que dependem de oxigênio. Então, se tem uma embalagem com bolhas de ar, é sinal que tem oxigênio ali dentro daquela embalagem, então pode ter a presença desses micro-organismos, né? Então, são detalhes assim, mas eu acho que se o consumidor avaliar, tiver um tempinho, né, para escolher a peça, ele consegue comprar uma carne de qualidade. Né?
Professora, no caso dessas dicas que você mencionou, na verdade são coisas que a gente deveria ter, são cuidados que a gente deveria ter sempre. Né? Independente dessa situação que a gente está vivendo agora.
Sim, uhum. Independente. E é o tipo de coisa que não é passado muito para o consumidor, né? Como avaliar o produto? Outra coisa, avaliar se a carne ela está no local devidamente refrigerado, né? Então, se você chegar numa gôndola e ela tiver quente, então não comprar aquele produto. A carne sempre tem que ser resfriada ou congelada. Então aquelas gôndolas também de congelado, quando estão muito tempo abertas, né? Então sempre evitar consumir esse tipo de produto. Né?
Agora,
então,
professora,
assim,
a questão dos embutidos, quer dizer, se a gente fala de carne in natura, é o que eu estava até dizendo no início, que muitas vezes as pessoas têm, quer dizer, a carne in natura a gente tem algumas características, como você descreveu, que são muito, algumas delas, né, a gente pode identificar facilmente. Agora, o embutido, quer dizer, é o produto feito com uma carne que muitas vezes a gente não viu aquela carne in natura, não sabe a origem, etc, etc. Ele também tem um tipo de selo que garanta essa qualidade. Como é que as pessoas, né, no caso eu estou falando de linguiças, de hambúrgueres, de uma série de outros produtos que são feitos a partir da carne, né?
Todos os produtos de origem animal que são inspecionados, eles têm o mesmo selo que eu falei para vocês da carne in natura, né? Então, o selo do serviço de inspeção. Então, sempre quando a pessoa vai comprar um produto embutido, ela pode ver a presença do selo. Então, existem alguns estabelecimentos que vendem linguiça a granel, mas quando eles vão, os funcionários vão pegar aquela linguiça, ou querem uma linguiça de determinada marca, então eles tiram de um recipiente, né, e nesse recipiente tem a marca da empresa e também o selo do serviço de inspeção. Então, nada impede do consumidor falar, olha, eu quero analisar para ver se tem realmente a marca do serviço de inspeção, o selo do serviço de inspeção. Esse selo, todo o selo do serviço de inspeção, tem um número específico. Uhum. E para que serve esse número específico? Caso ocorra algum problema, eu consigo chegar até a origem, qual foi o estabelecimento que produziu, né, esse produto e quem inspecionou. Então tem um processo de rastreabilidade em relação a esse selo, né? Uhum. Agora, embutidos de aspectos gerais, também sempre olhar o ambiente onde ele está armazenado, né? Se tem alguma presença de sujidades ali próxima, ou ruptura mesmo da embalagem, né? Então, são tipos de coisas que a gente pode também avaliar. Mas não é tão fácil para o consumidor realmente analisar como uma carne in natura.
Quer dizer, é o aspecto ali que realmente chama atenção. Agora, por exemplo, a gente vê, né, a embalagem, por exemplo, tem embalagens que são muito bem fechadinhas, aquela embalagem que você vê que praticamente não sobra nada, que eles fazem ela justamente mais justa possível, porque se houver alguma ruptura ali, você já sabe na hora, né? É muito difícil não identificar, né?
Isso. Então, eu acho que esse ponto das embalagens a vácuo são uma tecnologia que foi surgindo, não só de embalagens a vácuo, mas tecnologia em relação à embalagem de forma geral para aumentar a vida de prateleira de todos os produtos. Mas os consumidores, eles não têm informação sobre isso. Então, por exemplo, tem uma promoção de carne. Nossa, promoção de carne maturada. Mas você vai avaliar, às vezes, tem muita embalagem rompida. Então, com presença de oxigênio ali dentro, né? Daquelas embalagens a vácuo. Então, o consumidor, ele tem que descartar, não comprar esse tipo de produto. Esse tipo de produto, na verdade, não pode ser comercializado. E, geralmente, isso ocorre dentro do estabelecimento varejista e principalmente por ação do próprio consumidor, né? Que pega a carne,
depois
desiste,
coloca de volta, aquela coisa.
Isso. Toda, né? Então, é um hábito que a gente também tem que mudar, né? Nós consumidores.
Agora, tem o açougue também, né, professora? Que é aquela carne que não está embalada a vácuo, que está ali no balcão. O que se deve observar nesses casos?
O que, que a gente pode observar? O consumidor, ele tem direito, assim como em restaurantes, em mercados, ele tem direito, se ele quiser, de entrar e analisar mais próximo, né? Então, ele pode chegar até próximo da carne, ah, não, eu não estou confiando, eu quero entrar ali dentro da zona de corte do açougue. Então, ele tem esse direito, lógico que se... com as vestimentas do estabelecimento, né?
Uhum.
Mas o que o consumidor pode avaliar naquelas carnes que ficam ali para serem cortadas na hora, né? Ele pode avaliar principalmente a cor. Então, tem aquelas carnes que ficam expostas muito tempo, elas passam por um processo de desidratação. Então, elas ficam Sim. com a superfície seca e escura, escurecida, né? Então, uma carne fresca... uma carne de aves, de suínos e de bovinos, é uma carne com a superfície brilhante, né? Então, ela é levemente úmida. Isso mostra que ela é fresca e, logicamente, a gente tem que ver, avaliar a cor da carne em relação à espécie, né? Como eu já havia citado. Uhum. E também avaliar aspectos gerais, vestimentas do pessoal que trabalha ali no açougue, né? Então, eles têm que estar com máscara, touca, luvas, vestimenta, o uniforme sempre claro para mostrar. Facilmente a gente consegue identificar se o uniforme daquele funcionário está sujo ou não.
Quer
né?
dizer, questões de higiene ambiental do lugar.
Com certeza. Com uhum. certeza. Questões de higiene ambiental, logicamente, né? Então, sempre presença de insetos, né? Então, aqueles estabelecimentos que têm presença de insetos, então não comprar, porque às vezes da origem veio com qualidade, mas às vezes o mercado varejista, ele não consegue manter a qualidade.
Uhum.
Isso, porque não armazenou corretamente. E outro fator importantíssimo, nós consumidores, às vezes, né, não temos uma conduta correta em relação ao armazenamento. Então, eu vou comprar uma peça de carne ou eu vou comprar um pescado que é altamente perecível e eu pego ele assim que eu chego no supermercado e vou, continuo fazendo as minhas compras. Depois põe ele no porta-malas do meu carro e ali uma temperatura alta, chego em casa, deixo em cima da mesa e depois vou guardar. Então, essa conduta também está incorreta, né?
A gente tem que também fazer a nossa parte, né, professora, para poder ter um produto de qualidade na mesa, né? Essa que é a verdade,
com
né?
Certeza,
depende de todo mundo.
Certeza.
Professora Ana Maria Almeida, que é professora do curso de Medicina Veterinária da UFPS, ela que é da área de Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal. Professora Ana Maria, muito obrigado pela participação, muito obrigado por esclarecimentos aí preciosos prestados ao nosso ouvinte e espero contar contigo em outras oportunidades para a gente falar desse tema que é um tema tão importante para a conscientização do nosso consumidor. Um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigada, eu que agradeço, Carol, Edson Júnior.
Obrigada, professora.
Um abraço.
Tá a professora Ana Maria Almeida conversando com a gente sobre esse tema importante, que é a questão da qualidade da carne, né? Em tempos de operação carne fraca, fica sempre aquela dúvida. Então é importante a gente esclarecer o nosso ouvinte aí sobre os aspectos que você deve sempre verificar e também a sua conduta, o seu comportamento, né? Como você mesmo pode ter um comportamento adequado. Então, olha, vai pegar carne no supermercado, vai fazer carrinho de compra? Pega por último, né, gente? É isso aí. E depois, você lá chegando em casa, a primeira coisa que você põe na geladeira são os produtos de geladeira. Óbvio, também, né? Mas, às vezes, são coisas que parecem óbvias, mas a gente acaba esquecendo por uma coisa ou outra, e etc, etc. Então, é importante a gente adotar essa conduta.
E vamos... aquela velha questão que, se às vezes está barato demais, vamos desconfiar.
Pois é. Nem sempre, né? Promoção pode ser uma armadilha. Mas vamos lá agora de música, então vamos escutar Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Agora nessa canção chamada Cheek to Cheek. Você gosta de dançar Cheek to Cheek? Exatamente,
heaven.
É muito bacana, vamos lá.
I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven.
I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. Heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. The cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. To heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
Cheek to cheek.
dupla espetacular, Ella Fitzgerald, a nossa homenageada de hoje aqui no Feijoada, e Louis Armstrong, o rei do trompete, o rei da voz, cantando aí Dancing Cheek to Cheek. E a gente vai pro intervalo e volta já já com a Milton de Holanda. Olha só que programa espetacular, vamos lá.
Feijoada completa.